Basta dizer, a gente tem uma empresa hoje que fatura 215 milhões ano no iFood, né? Na verdade, multiplataforma, né? 215 milhões. É uma empresa com zero alavancagem, zero endividamento. É uma empresa com um cap table suficientemente simples. Então, nós somos, de fato, um negociaço.
Galera do Papo de CEO, hoje estamos com um CEO muito carioca, um cara que está fazendo história aqui no mercado do Rio de Janeiro e agora no Brasil, né? Porque já ficou gigante. Estamos hoje com o Guilherme, CEO do Grupo Hão. Tudo bem, cara?
E aí, meu irmão, tranquilo? Como é que tá?
Tudo ótimo, cara. Primeiro, muito obrigado por você ter topado aqui essa conversa com a gente. Guilherme, queria começar esse papo falando um pouquinho do Grupo Hão, que é um grupo que, assim, né? Começou no Rio, hoje você já está bem maior, mas é um grupo que tem muita sinergia com carioca, né, velho? Porque, assim, não dá para não falar do Sushi Hão. Tipo assim, como é que tu vai falar do Grupo Hão e não falar do Sushi Hão? Quem não comprou no Sushi Hão não teve história aqui, entendeu? E de tudo isso que você está construindo. Para a gente começar o nosso papo, vamos começar, como eu sempre digo, vamos começar pelo início. Como é que você fundou o Grupo Hão? Como é que veio a ideia de montar todas essas dinâmicas de franquia? Me conta um pouco aí da tua trajetória.
Cara, então, o Grupo Hão, ele é hoje nacional, mas ele é absolutamente carioca, né? E a gente aqui no Rio, a gente tem um jeito de fazer. Do jeitinho carioca, mas faz, né? O carioca tem muito isso, né? A gente não para, né? A gente não dá mole, né? A gente faz acontecer. E o Grupo Hão, ele meio que começa assim também, sabe? Lá em meados de 2012, uma pessoa, um amigo nosso, ele começa a fazer dentro de casa e percebe um nicho que é o delivery. E mais, ele percebe o e-commerce. Que há 11 anos atrás é algo absolutamente inovador, né? Bom, a coisa acontece, ele deixa um pouco o projeto e procura o meu irmão para entrar nesse projeto alguns meses depois. O meu irmão vê uma grande oportunidade, já uma coisa muito mais robusta do que de fato era na época, e começa a trazer o Sushi Hão na época, né? Para algo um pouco mais profissional. Muito longe do que é hoje, mas um pouco mais profissional. Você tem uma cozinha que hoje a gente chama de dark kitchen, né? Mas na época não existia esses termos. E o meu irmão começa ali em 2013, em maio, um pouquinho antes de maio de 2013. E a coisa dá uma rampada boa, acontece um resultado interessantíssimo. E eu trabalhava no mercado financeiro e tal, vendo uma oportunidade, me associo ao meu irmão. Então, sendo muito resumida a coisa, é mais ou menos assim que acontece. A minha parte, qual foi? Meses depois que meu irmão começa, eu sou a primeira franquia do meu irmão. No Recreio. Meu irmão começa em Botafogo, cravado na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde as tendências normalmente acontecem, que é na Zona Sul ou na Barra mesmo, né? E a coisa a gente leva pro Recreio, que é bem distante de Botafogo. Perto até mais ou menos da gente está aqui, mais ou menos perto, mas mais distante de Botafogo, ainda mais 10 anos atrás. O Recreio também não era esse Recreio que é hoje. E a coisa acontece também. E ali é uma tese está comprovada, né? A tese não é de Botafogo. A tese delivery de japonês low cost estava comprovada. Bom, aí dali por diante o mundo foi sendo dominado. Foi aí.
E aí,
Entendeu?
Hoje ainda tá você e seu irmão na
Hoje na
sociedade?
holding somos três, né? Eu, meu irmão e o sócio André são os fundadores do Grupo Hão, da holding Hão, né? Mas temos outros sócios nas insígnias. Insígnias são as marcas debaixo da Hold, que são Pizza, Burger, Najá, na verdade, conglomerado Burger, né? Porque são vários burgers dentro de um burger, né? Que a gente foi comprando outros burgers, né? Aí você tem o Pasta, tem o Taco, tem o Açaí, que está arrebentando o açaí, tem Haukai, tem Grill, Galeteria. Aí são todas as insígnias que nós temos debaixo da Holding Hão, né? Mas no na holding sou eu, meu irmão e mais uma pessoa.
Como é que você analisa? Antes, vou até reformular minha pergunta para poder chegar no que eu quero te perguntar. Como é que funciona o seu plano estratégia, seu plano de expansão? Como é que você está olhando para o Grupo Hão? Ou se sua estratégia é ter mais insígnias e ir crescendo dentro desse tipo de gama, crescendo, né, que a gente chama horizontalizado, Ou, na verdade, você tem um pool de insígnias que você entende, que você vai atuar e depois você vai verticalizar. Como é que tá a tua estratégia assim? Conta pra gente.
Então, cara, assim, a estratégia de um negócio no Brasil, que é um país extremamente instável,
Sim.
né, com economia muito instável, política muito instável, você tem que rever a tua política de tempo em tempo, não tem jeito. O que valia para 2013 já não vale em 2023, o que valia em 2016 já não vale, 2020 já não vale. Então, se a gente falar que a gente tem uma estratégia a longo prazo, não existe muitos longos prazos nessa estabilidade até mundial que nós vivemos. Então, por exemplo, em 2019 e 2020, a gente tinha a ideia de horizontalizar o máximo possível, máximo de culinárias possíveis debaixo de uma estrutura. Hoje, a gente pensa um pouco mais em caixa, um pouco mais em hubs, collabs internas nossas. Então, a gente não mais, por exemplo, abre um restaurante de uma culinária só. Agora é um hub. Então, por que isso? Porque tudo mudou, né? Os custos
Sim.
aumentaram, a rentabilidade diminuiu muito, porque um player importantíssimo entra no jogo brutalmente de anos para cá, que é o iFood. O iFood, ele é um baita parceiro, a gente é um parceiro do iFood, mas ele canibaliza teu resultado, se você não tomar cuidado. Então, dito isso, você precisa repensar algumas coisas, algumas métricas que você não repensava 5 anos atrás. Eu, nas minhas palestras, tenho dito que a Dark Kitchen, como conhecíamos anos atrás, acabou. Ela esquece, não vai existir mais. Você tem que ter um closed kitchen, você vai ter que ter um hub, collabs, você vai ter que ter mais ou menos isso. Então, qual é a estratégia do Grupo Rão hoje? Nós já estamos estabelecidos em várias marcas, né? Essas não morrerão, né? Elas podem unir uma na outra. Então, por exemplo, que eu falo de hubs de restaurante. Hoje, quando você compra um Najá, que é um árabe nosso, né? Que antigamente fazia um Najá único, uma cozinha única. Hoje, quando você compra um Najá, você tem que levar a batata inglesa do Rão, né? Batata inglesa do Rão, maravilhoso. Mas batata do Rão, você tem que levar outras marcas dentro dessa cozinha principal, né? Então, é uma estratégia nossa para que a nossa rede esteja saudável. A gente percebeu rápido demais, muito antes dos outros, de que a rentabilidade estava espremida.
Certo.
As pessoas ainda não perceberam isso. Eu vejo alguns players, quando você faz um DRE, o cara não tem resultado. Ele não percebeu isso ainda. Nós percebemos 2 anos atrás. Já tem 2 anos, quase 2 anos, que a gente começou o movimento das collabs. E eu começo a ver agora os outros players se movimentando nesse sentido. O que eu entendo como um atraso na percepção da mecânica da coisa, né? Então, hoje a gente continuará verticalizado? Sim. Mas a ideia agora é não verticalizar mais, né? Então é estabelecer o que nós temos. Óbvio, a gente não perde oportunidade, né? Mas a ideia é fortalecer o que já temos.
Entendi. Então é trabalhar dentro dessas insígnias que você
Que não são
tem.
poucas, né? Porque assim, estou falando de quase
Pô,
20,
cara, é muita
né? É
coisa,
muita
cara. É
coisa.
muita
Né?
coisa. E eu acho que isso também ajudou muito a fortalecer a marca, né?
Sim.
Porque, cara, você vê rão em tudo quanto é que é esquina. Alguma coisa rão vai ter.
Vai ser.
Assim, se não tiver rão, você não tá no planeta Terra. Tem alguma coisa rão. E eu acho que isso acabou também fortalecendo. Foi uma estratégia também?
Foi total. Isso foi total estratégia, tá? Quando a gente até 2018 só tinha o Sushi Rão, né? Então a gente ficou ali 5 anos mono insígnia, né? Quando a gente decide ir para outras insígnias, que foi a primeira pós-sushi foi a pizza. A ideia era assim, era fortalecer rão. Ia ser rão para tudo que é lado. Então, é a pizza do rão, como se o rão fosse um alguém. Então,
Sim.
é a pizza deste alguém. Então, pizza do rão. Isso não é pizza rão, é pizza do rão. Porque o rão, ele deixa de ser um sushi ali e vira uma pessoa, uma persona, né? Vira uma entidade, né? Então, vira pizza do rão. Naja rão, aí via tudo hambúrguer, aí a coisa vai acontecendo. O rão, ele se torna um produto. Ele se torna um produto difundido. Essa é a ideia. É exatamente essa. Né? É por osmose o cara conheceu o rão. Então, onde ele virasse, ia ter um rão. Então, farmarrão, que é a última nossa, né, de farmácia. Né? Então, a farmarrão, o açaí do rão. Enfim, a ideia era justamente criar essa sensação de que o Ron estava dominando ali o ambiente que ele estivesse. E aí acabou dando certo, né?
E quantas franquias você tem no total, unidades,
A gente
franquias?
chama de ideas, né? Porque são as as identidades dentro do iFood, né? São mais de 200 hoje. Né?
Mais de 200, cara.
Mais de 200.
E isso em quanto tempo?
Isso em 10 anos.
10 anos. 10
anos. Sendo que, na verdade, a expansão em massa ela acontece de 2020 para cá. A expansão em massa é de 2020 para cá. Até 2020 ali a gente tinha só o Sushirão, que tinha um belíssimo resultado. Tem um belíssimo resultado. Hoje até postei no meu stories. A gente teve março o recorde absoluto do grupo, né? Em todas as marcas. A gente bateu o recorde de tudo.
Caramba, cara.
E, não, hoje... não é um mês historicamente
relevante.
Não é um mês aquecido. Não, historicamente não é.
E hoje você foca muito em delivery.
Sim.
Seu PDV é basicamente cozinha.
A gente foi mudando um pouco isso também, né? A gente até anos atrás era 100% delivery. Hoje já não mais. Por quê? A gente entende que ser híbrido garantirá um resultado melhor para a rede. Então, você fugir um pouquinho do custo de moto, do custo ali da conveniência, ele te ajuda a encontrar um resultado final no DRL da rede. Né?
E agora vamos falar um pouco sobre operação e gestão das suas franquias. Falando de delivery, você foca muito em delivery próprio, tua receita vem de iFood mais alguma coisa própria. Como é que está dividido isso?
A gente, nós nos tornamos uma food tech, né, recentemente, tem um ano e pouco. Ou seja, a gente tem o nosso aplicativo hoje, que inclusive é um white label também. E por que isso? Porque a gente, primeiro por CRM, todas as estratégias, né, de você reter a informação do cliente, mas também para que você fuja também das obrigações com o intermediário, seja ele qual for. Né? Então, hoje a gente está no 70-30, né, de share, então o iFood representando 70% e o Mundo Rão 30%. A nossa expectativa é com o tempo, a gente está criando, na verdade, um conceito maior do que só um app. Na verdade, é um super app que a gente está desenvolvendo para que o cara não tenha, eu não entre naquela briga de espada com o iFood, porque eu vou perder. Se for por grana, o iFood vai me levar, porque ele tem mais grana do que eu. Então, a gente tem que criar uma estrutura para que o cara entre no mundo rão e não saia mais, entendeu? Então, como a gente faz isso? Gamificação, enfim. Aí tem uma série de possibilidades dentro do mundo RAM, né? Então, isso já é uma realidade nossa. Hoje, 100% da nossa rede utiliza do nosso sistema, que é um sistema de front e de back, né? Então, ele também me dá, por exemplo, eu como franqueador, me dá toda a estrutura de análise de dados, toda. Então, eu tenho um dashboard aqui que ele é completaço. Ele me dá todas as informações que eu necessito para trabalhar o meu negócio. E para o franqueado também. Então, eu acredito fielmente nisso, que empresas que não olharem para isso... Porque perceba, no final do dia, você tem que ter uma rede saudável. Né? Se você não, eu sempre falo isso, né? Uma marca forte é uma rede forte. A rede ganha dinheiro, a sua marca vai ser forte. Então, você tem que garantir um resultado para a rede. E como você garante no mundo que estamos hoje, um mundo complicado que estamos hoje de rentabilidade? Insumos crescendo, as commodities explodindo, custo de ocupação caro, intermediário, enfim, é um caos. É uma tempestade perfeita que a gente está vivendo. Bom, não tem uma bala de prata. Não acredite que você vai pegar, dar um tiro e vai resolver. Não vai. São vários tiros para conseguir atingir algum resultado. Então, é o modelo híbrido, são as collabs, é um mundo RAM, né? O seu app próprio, é um aumento de TM. Você tem que ser criativo para que você consiga entregar um resultado melhor para a tua rede. Uma vez que você faça isso, a tua rede vai continuar forte e vai continuar reinvestindo em você. Não vejo outra forma. E a realidade é que players morrerão. Haverá um genocídio de player, você pode ter certeza disso. Eu vejo porque o nego vem me oferecer. Pô, Gui, não quer comprar minha marca? Pô, tô com tantos anos de mercado. Eu diferente do que os outros podem achar, eu acho péssimo, tá? Eu acho... Tem um dado que eu acho interessantíssimo. Nos Estados Unidos, apenas 25% do que se é consumido de culinária é feito em casa. Então, 25% apenas dos americanos vai no mercado, compra um macarrão e faz em casa.
Cara, muito baixo.
Os outros 75% é tudo ou restaurante, fora ou delivery. No Brasil, é o inverso. No Brasil é 75% cozinha em casa e 25% é o que consome em restaurante ou em casa. Ou seja, olha o oceano de oportunidades que nós temos.
Sim.
Na verdade, faltam players, não sobram. Então, muitas vezes você fala assim, ah, Gui, você não acha que tá sobrecarregado, não. Tá, como é que fala? Tá batido, tem muito saturado. Eu falei, saturado, cara? Você tá louco. Falta gente, na verdade. E morrer players, para mim, é morrer o nicho. Acho ruim. Né? Então, uhum. eu não comemoro isso. Eu, na verdade, eu acho bem ruim isso. É, tem espaço para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Isso é um fato. Agora, se vai ter gente que vai trabalhar da maneira errada, se vai ter gente, porra, sonegando e tal, isso não é problema meu, cara. Isso aí é problema dos outros e do governo que vai atrás. O ramo faz certinho. É, muitas vezes fazer certinho no Brasil é prejudicial, né? Por incrível que pareça.
Total.
Mas para mim é o cenário que nós estamos hoje.
Então você tem sistema próprio também?
Temos.
Teu PDV é integrado. Isso também te dá uma análise de dados muito boa, né, cara?
Tá, sim. Eu sei qual é o meu cliente, eu sei que horas ele consome, quem consome, por que consome, quando vai consumir, porque você consegue fazer uma. Através de inteligência artificial, você consegue fazer toda uma programação de consumo. Então, eu consigo pegar o ano e eu já sei quanto eu vou faturar em novembro. Não, não vai fugir daquilo, né? Então, isso me dá uma previsibilidade importante, né? E previsibilidade no mundo de negócios ela é muito rico, né?
Muito.
Se eu consigo prever o que vai acontecer, eu estou muito na frente, né?
Muito. Falando sobre franquia e o teu relacionamento com o franqueado. Sou uma pessoa, um empresário que quer investir em franquia. Como é que funciona o processo? Quais são as franquias que estão habilitadas ainda para serem vendidas? Como é que está a tua dinâmica?
É, dentro dessa realidade nova de hub, todas. Todas elas podem ser comercializadas. Do pasta, grill, sushi, pizza, najá, burger, açaí e tal. Todas podem ser comercializadas desde que seja nesse novo modelo hub. E não é por nada, é porque esse hub ele garante resultado. É basicamente isso, né? Mas você tem hoje, acho que as ensinos que é natural, que estão dando mais resultado, menos resultado, isso é muito cíclico, né?
Sim.
Então, hoje, por exemplo, uma ensina que eu tô apaixonado, eu amo todas, tá? Porque às vezes me perguntam, qual que você mais gosta? Cara, tu vai falar isso com o filho?
É.
Não vai falar isso com o filho, que não é nem louco, né? Mas hoje uma que está se destacando muito é o açaí. Por quê? Porque é baixíssimo custo, payback muito rápido. Então, você pega um açaí, você, com 150, 160 mil, você abre um açaí. Se tu abre um açaí num quiosque, num shopping, tu gasta até menos, tá? E tu vai faturar ali 80, 90, 100 mil reais. Vai te deixar 25 mil de lucro. Essa é uma realidade das quatro que nós temos hoje. Nós temos 12 comercializadas e 4 já abertas. É uma realidade das quatro. Eu tenho hoje 4 unidades superavitárias. Bastante. Né? Porque é uma insígnia, é muito simples, né? O processo ele é muito simples.
Sim.
Você não tem. Primeiro, você não tem profissionais específicos especializados. Você não tem um pizzaiolo, você não tem um sushi man, você não tem isso. Você tem basicamente um atendente. Né?
Sim.
Se você colocar num shopping, o custo versus o faturado ele é baixo. Custo CTO, né? Custo de ocupação.
Sim.
A mão de obra é baixa, porque você tem uma, duas, três pessoas que sabe.
No máximo.
O CMV é controladíssimo, o açaí é controlado. Então, hoje é uma insígnia de sucesso. Mas você tem as clássicas, né? Sushi Rão, a unidade que mais fatura hoje, na verdade, é Pizza do Rão de Jacarepaguá. Hoje, no Brasil, é a que mais vende.
A Pizza segunda, do Rão de Jacarepaguá.
É a que mais vende hoje. Bate aí mais de 700 mil mês.
Que isso?
É, uma loucura, cara. Aí você tem ali Sushi Rão Vitória, é a segunda, eu acho que é com 500 e pouco, 600 mil faturado. É muito legal, cara, porque assim, você tem no top 10 de vendas do grupo, mais, eu acho que 4 ou 5 fora do Rio. Uma loucura, né?
Pô, e na verdade isso é ótimo, né? Porque
é ótimo.
Você acaba tirando...
O modelo tá comprovado, né?
O modelo tá de expansão Brasil tá comprovado.
Você tem Campinas, é uma explosão. Você tem Palmas, que é longe para Dedéu e é muito resultado incrível. Você tem Vitória, que é top da rede. Você tem Recife começando bem, tem 3 meses, 4 meses. Então, assim, a expansão Brasil... São Paulo já é uma realidade, né? Mas você tem uma expansão hoje bem sustentável, assim, sabe? Já aconteceu de estilingar, né? De mandar para abrir uma, sei lá, em Balneário e não dá certo. Acontece. Apesar de que fala que nunca deu errado. Deu, pô. Até dar certo, deu muito errado.
Com certeza.
É a verdade, cara.
E quais são os prós e contras que você vê nesse tipo do seu modelo de negócio de franquia com diversas insígnias assim?
Olha, a gente hoje a gente tá muito azeitadinho, sabe?
Tá.
A gente deu uma escorregada ali talvez em 22, porque acreditamos muito que aquela curva de crescimento pandemia era uma curva real e não era, né? A gente 2020 a gente quase dobra de tamanho de vendas, né?
Sim.
Então aí 21 mantém, é óbvio que ia frear um pouco, né? Porque não é real aquilo. E aí em 22 a gente deu uma escorregada. Hoje as insígnias que permaneceram, porque nós descontinuamos insígnias também, elas são hoje robustas no modelo Hub, né? Elas
Tá.
são robustas. Então eu não vejo muito. Na verdade, eu vejo proativos, né? Quando você tem multi-insígnias, você consegue internamente criar um hub sustentável, diferente de outras marcas que tem que buscar outros collabs externas, é mais complicado, né? Então, eu não vejo muito problema no, nesse modelo, não, cara. Na verdade, eu vejo solução. Esse modelo é solução para a nossa realidade.
E falando sobre estratégia de grupo RAM, uma coisa que eu, quando sempre olho para vocês, eu fico pensando, cara, tudo isso que você está montando é para exit? Você está pensando em de
É, a
fato
gente,
vender?
o Flávio Augusto, né?
Sim.
Ele sempre fala uma coisa que gravei desde sempre, tá? Que o negócio tem três destinos, né? Não tem quatro, tem três destinos. O primeiro é ele ser revendido, né? Ou um IPO, ou absolutamente vendido, integral ou parcialmente. O segundo é ter a sucessão do negócio. Então você vai com o tempo, você vai, seu sobrinho, sua filha, seu filho e tal. E o terceiro é morrer, é falir. Ninguém quer o terceiro. Então
Sim.
basicamente você tem dois caminhos, né? E absolutamente tudo assim na minha vida, tirando minha mulher, minha família, meus filhos, eu vendo. Eu não tenho nenhum. É claro, eu amo meu negócio, eu acredito que a gente tem uma
Sim.
dinastia nas mãos. A gente tem um negócio já de 10 anos muito robusto. Pô, só quem foi empreendedor, papo, por isso que é o papo de CEO, né? Sabe quão duro é você criar uma empresa, especialmente num país como o Brasil. Então você se apega àquilo ali como realmente tua família e tal. Mas, sim, tem uma porta de saída. Sem
Sim.
dúvida. Fundos já procuraram a gente, negamos alguns, conversamos com outros, não fazia sentido, culturalmente falando, ou não chegou num preço que eu achava que era ideal, né? Basta dizer, a gente tem uma empresa hoje que fatura 215 milhões ano no iFood, né? Na verdade, múltiplas plataformas, né? 215 milhões. É uma empresa com zero alavancagem, zero endividamento. É uma empresa com um cap table suficientemente simples. Então, nós somos, de fato, um negociaço. Eu não vou, depois de 10 anos, depois de ter suado tanto, sozinho, sem dinheiro escuso, sem participação de ninguém que deveria, não deveria, sem nada, passando assim ileso às maledicências de negócios. Eu agora, amigo, eu vou querer ver o meu lado, óbvio. Tá na
Sim.
hora de valer a pena todo esse esforço. Porque senão eu fico, adoro, eu não quero tirar férias, eu amo o que eu faço, trabalho todo dia com prazer. Eu na segunda-feira eu fico eu sorrio na segunda-feira. Eu não tenho essa de, fim de domingo. Fim de domingo, que maravilha que eu vim em segunda. Eu adoro a segunda-feira. Porque trabalho muito com o que eu amo, porque eu acredito nessa empresa. Essa empresa aqui, ela basicamente é uma continuação de mim, do meu irmão, de tantos outros construíram a empresa junto com a gente. De fato, eu acredito nisso. Não tem. Outro dia me perguntaram no Instagram, abri uma caixinha de pergunta. Ah, quais são os valores que você não congrega do, no, 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 na empresa? Eu falei, cara, zero. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não tem como você
Total.
falar, ah, não, eu não acredito nisso, mas vou botar na empresa? Não, cara, não existe isso. Ali é a continuação do que você acredita fielmente. Ou você está em maus lençóis. Se você
Total, total.
faz algo na sua empresa que você não congrega, amigo, é o caminho do fim, é o início do fim. Então sim, a gente pensa, bota uma maleta de dinheiro aí, vamos ver, vamos conversar. Vamos bater papo.
Boa. Cara, uma coisa também que chama muita atenção é o seu entendimento sobre mercado. Eu acompanho você também no Instagram, eu vejo que você acaba falando e aqui você já citou alguns pontos de movimento do mercado, principalmente de food. Na sua opinião, como é que está o cenário atual do mercado de food?
Olha, tá extremamente apertado, tá? O food, cara, quando você conversa com fundos grandes, eles têm muita restrição para investir no food. Porque
Sim.
são margens apertadas, é um negócio em via de regra mais amadorizado, porque, cara, assim, todo mundo abre um negocinho ali e tal. Então, o food já tem essa pecha, né, histórica, de que é menos profissional do que outras áreas, como, sei lá, agronegócio, tecnologia, vestuário, por aí vai. Então, isso é um fato. Mas eu vejo também, por outro lado, puxando para o meu. A mensagem para o meu negócio, a gente tem se organizado, né? Então, hoje, no Rio de Janeiro, que historicamente também é um mercado completamente pulverizado, nós já conversamos com muita gente. Então, hoje você tem a Brazels, tem a ABF, que é uma galera que se juntou para, cara, vamos discutir assuntos comunitários ali, porque o que às vezes é minha dificuldade é a tua, então vamos ajudar e tal. Então, temos nos organizado. O negócio em si está complexo, né? A gente está passando uma safra bem complexa, né? Não politizando a conversa, mas é um momento, politicamente falando, o Brasil passa alguns anos de uma interferência grande da política na economia e tal. E esquece lá do A, lá do B. É assim que funciona. Então, você tem as commodities encarecendo absurdamente, os custos muito altos, né, de concessionárias e tudo mais, isso vai minimizando, achatando o teu resultado. Isso faz com que o empresário tenha que ser mais criativo nas soluções. Acho que vai melhorar, né? A gente está passando um momento bem complexo, vai melhorar. Alguns ficarão pelo caminho, não tem jeito, mas é cíclico. Isso
Sim.
já aconteceu antes. Já passamos momentos econômicos piores. E vão ficar pelo caminho os que trabalham pior. Vão seguir os que trabalham melhor, né? E quando você segue, há uma seleção natural do mercado, os que ficaram, eles vão se fortalecer. Acho que esses movimentos de M&A ou de fusão, um caminho natural, tá? A gente
Tá.
conversa com outras empresas também. Você pode ver que o vestuário, por exemplo, se fundiu agora lá a Reserva.
Com
Com
soma.
a. Na verdade, foi a Soma com o Arezzo, né?
Areza,
Mas
isso.
antes a Reserva se fundiu com o Arezzo. Agora
Isso.
a Arezzo com a Soma, criando um conglomerado gigantesco. Esse é um caminho. Eu acredito em conglomerados maiores. Porque você maior, 2 mais 2 não vira 4. 2 mais 2 vira 16. Dependendo do negócio bem feito.
Foi no caso deles,
Foi o caso
inclusive.
deles, inclusive. Então, o Grupo RAM conversa com outros grupos do tamanho do RAM ou até maior, para a gente eventualmente pensar em cruzar os bigodes ali e ver que bicho que dá. Acredito nesse modelo, tá? Agora, não é fácil. Cultura é uma coisa complicada, o dia a dia é complicado, né? Nós não vamos, por causa disso. Chegamos até aqui, não vou dar passo errado. Então, para a gente fundir uma fusão grande de, pô, meio biano, que é uma fusão interessantíssima, teria que ser com alguém que seja que congregue das nossos valores, nossas ideias, nossa visão. Isso é o que se espera, né? Não dá para você fazer tomar um passo desse grande e se arrepender. Aí você tá com um problema na mão.
Total. Dentro da parte de food, você acabou citando um ponto que eu acho muito relevante, que é a questão de consolidação de mercado. A gente já viu isso em vários setores no Brasil, mas pouco no food. Quer dizer, pouco não. Existe, mas talvez menos que em outros setores. E eu acho que a gente está num momento realmente desse, né? Da gente ver algumas empresas conseguindo se profissionalizar mais, a gente teve um crescimento de players bem mais profissionalizado esse ano. Realmente, eu acho que pode ter um movimento de consolidação, é um pouco isso que se acredita, né?
Eu acredito
Consolidação de
muito nisso,
mercado.
cara. Assim, há anos atrás, com os streamings, com os marketplaces, com as barreiras de entrada caindo, ficou mais fácil, mais acessível você virar um player de negócios, né? Antigamente, cara, para você abrir um negócio era complicadíssimo. Até era mais burocrático e mais caro. Você tinha que, pô, investir em marketing. Hoje, cara, basicamente o iFood, por exemplo, ele faz teu marketing, bicho.
Sim.
Ali é um shopping virtual. Então ficou mais fácil. Com os white labels, ficou mais fácil ainda. Então ficou tudo mais acessível para você entrar. O problema não é entrar hoje, o problema é você se manter.
Sim.
E aí a consolidação de marca, não tem jeito. Vai ter gente que vai ficar pelo caminho. E vai mesmo. Não tem. O cara vai. E tem uma coisa que eu sempre falo isso. No food, diferente de outros mercados, Você percebe a morte lenta demais. Porque você vende.
Sim.
Então, às vezes o cara que está fazendo 15, 20, 30 mil de faturamento, ele acredita que está fazendo dinheiro. E quando ele vê no final da linha, ele está, na verdade, perdendo.
É porque é fácil pedalar despesa no food.
É fácil pedalar,
né?
Despesa. Você pedala boleto, você pedala fornecedor, você pedala tudo. E tem fluxo, né? Não é difícil você abrir um negócio e faturar 50 mil. Gente, 50 mil não é tão pouco assim. Sim. E o cara vê faturamento de 50 mil, girando na conta dele, ele, despreparadamente, entende que aquilo ali é a grana dele. Bicho, aquilo ali, se 5% for teu, 10% é muito. Você vai ter essa segurança financeira, vai saber trabalhar dessa forma. Quantos e quantos negócios você vê por aí, o cara, ele mistura o negócio pessoal dele na empresa. Então, ele pega lá, ele paga, faz compras pro restante dele, faz para casa, aí paga colégio da filha. É uma confusão generalizada. Então, ele não consegue nem ver o correção dele real. Ele não sabe. Ele não faz conta, cara. Ele não tira ali 1% do adquirente, por exemplo. O cara não tira a cuponagem iFood. O cara não faz essas contas. Quando ele pega, assim, às vezes eu penso assim, cara, você faz DRE? Aí o cara, pô, DRE. O cara, tem muitos que nem sabem o que é um DRE. Os que sabem, não sabem fazer. Não sabem preencher. Ou que sabe fazer. Sabe preencher, não tem um sistema mínimo para fazer ali. Então, e eu entendo, cara, porque eu vim de um umbigo do balcão. Eu sei como é que funciona. Como é que eu vou parar de fazer meu DRS? Eu tenho que, porra, motoboy que não foi trabalhar, eu arrumo como? Não dá para ser tudo. Então, é difícil. Eu sei que é difícil. Por isso que tem que ter um sócio bom, um sócio que não, porra, convirja com você os pensamentos, que vocês sejam complementares. Então, se ele é um pouco mais administrativo, você tem que ser um pouco mais comercial, marketing. Se ele é administrativo, financeiro, você vai ser comercial e marketing. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo.
Sim.
Mas é importante que se faça. Se você não tem uma saúde financeira, uma previsão financeira, o teu negócio vai morrer. E perceba, eu sou um cara extremamente comercial. Eu sou vendedor mesmo. Eu sou péssimo no financeiro, bicho. E eu nunca quis botar a mão nisso. Então, dentro do Grupo Rão, desde muito cedo, tinha uma CFO lá. Rápido. Ah, Gui, deixa eu tomar mão. Na minha? Não, 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 não. Eu sei fazer vender, irmão. Eu sei vender, eu sei trocar ideia, eu sou campeão mundial de cafezinho, eu sei fazer dinheiro, eu já vendi mais de 25 milhões em 5 anos, eu sou bom demais em vender. Agora, cuidar do dinheiro, cara, deixo minha mulher em casa e deixo uma CFO na empresa, porque não é meu negócio. E não tem que ser.
Certo.
Porque não tem que ser, irmão. Não dá para você colocar o comercial cuidando do dinheiro? Pô, o comercial vai fazer
vai
o quê? O que,
tudo,
que tu acha que o comercial vai fazer? O comercial adora fazer... Cara, eu lembro a primeira vez que a gente botou na seleção brasileira o Sushi Round, né? Não sei se você chegou a ver isso muitos anos atrás. E era um valor, até de um amigo meu, né? O Bruno... Até que não tá uma Abrax. E aí ele falou, pô, cara, aqui é X, nem me lembro quanto era o valor, 100 mil reais. Aí eu e meu irmão, comercial, os dois, né? Porra, amarradão, fomos no financeiro. Falei assim, o quê?
Você tá louco?
Bicho? Você tá louco? 100 mil reais, cara. Vai destruir todo o meu orçamento. Tem que botar, porque porra, não sei o que lá. E tem que ter um contraponto. Tem que ter um, senão a gente vai fazer só loucura, bicho. Vamos abrir em Miami, vamos abrir em Dubai e tal, e depois como é que paga a conta? Não é assim que funciona.
Eu sei bem, sei.
Mas
bem.
O comercial, pelo outro lado, é o que empurra a roda, que gira aquela roda, né? Quer ver um exemplo? Desse marketing que nós fizemos na seleção brasileira em 2016, 15, eu não lembro quando, 18, sei lá, eu sou péssimo com data, nasceu uma porrada de parceria. O Alfredo Soares, que é um grande amigo nosso, né, que é o G4 e tal,
sim,
ele conhece o Rão ali. A King Moles, que hoje é uma fábrica que nós temos participação, viu a gente num jogo Brasil-Bolívia, sei lá em La Paz, onde é que foi. Porque o comercial faz isso. E de fato, o financeiro não tem que fazer isso. O financeiro, sim, tem que ser insuportável. Se você tem uma empresa que o financeiro se dá bem com o comercial, cara, errado. Muda ou o financeiro ou o comercial. Concordo. Tem algo de errado. Eles têm que se odiar, não pode se olhar no corredor, vão se pegar de porrada. Porque não é assim que funciona, bicho. Não tem outra. Se tem uma empresa onde o marketing é amiguinho do financeiro, irmão, ou a operação é amigo do marketing, não vai, eles têm que criar animosidade, meu irmão. Porra, lá vem a operação pensando, né? Lá vem o marketing criando coisa, não sabe como é que é. No calor do fogão ali, meu irmão, criando que não vai funcionar. E o marketing, pô, os caras preguiçosos, tá vendo? Não quer trabalhar.
É
assim que funciona, irmão.
É assim,
e essa instabilidade é uma instabilidade criativa, propositiva. não dá para se odiar de verdade, um querendo claro, matar o outro aí, não, cara, aí tu vai ter problema. Mas essa animosidade, para quem é a estabilidade, para quem é a venda, pô, cara, se você não tem isso, pô, o grupo é uma loucura, bicho. Você pega os últimos dias de vendas e tal, cara, é uma loucura. Passa um anão em chamas, passa um nego sem camisa, é uma confusão, bicho. Mas tem que ser. É um maluco chorando. É uma confusão, mas tem que ser, porque isso faz a roda girar, entendeu?
Entendi. Cara, é engraçado você falando isso, porque eu acredito pra caramba nisso, assim. Eu falo isso lá nos negócios e também quando a gente tá fazendo as consultorias, tá com os clientes, eu falo muito isso. Tipo, o financeiro, que, cara, não pega no pé do comercial, ele tá muito errado, né, velho? Tá muito errado.
O nosso financeiro é insuportável. Ela vai assistir isso. Ela é muito insuportável. Todas as vezes, cara, tive uma ideia, eu já sei que vai ter um não. Um não já tem. Um não. Se for por unanimidade, eu perco todas. Porque, cara, não vai, é sempre não. Pô, tu pensei aqui em gastar 10 reais pro Neymar ser nosso patrocinador. 10 reais? Vai ter que ser, meu irmão. É o papel dela aquele.
Tá certo. Ela tem que ser a chave do cofre, né?
E, cara, ao outro lado, o comercial pra ela tem que ser insuportável. Porque senão a coisa não anda. E tá tudo bem, é assim que funciona. Cada um tem que saber a caixinha que lhe pertence. No final das contas, eu digo muito isso lá, que assim, todos nós temos que congregar a mesma ideia, que é o grupo Rão ficar gigantesco. Como cada um vai fazer, dando as suas obrigações e limitações, é o grande lance da coisa. Aí é governança, né, bicho? É o meu trabalho. Eu sou o CEO da marca, eu tenho que ir, calma, vem cá, vem, não, vamos resolver, não, peraí, vamos separar, um em um, separar. É ser um maestro, né? Não tem jeito.
Se você fosse dar uma dica para pro cara que quer empreender, que tá com... Ou melhor, vou até refrasear aqui, vou reformular minha pergunta. Tá. Se você quisesse dar uma dica, se você pudesse dar uma dica pro cara que ele tá no momento agora de expansão, que ele precisa consolidar negócio, que ele precisa, cara, de fato crescer, ele já passou do momento ali teste, ele já entendeu que o negócio dele é bom, mas ele tem que ir para a próxima fase, que é consolidar, crescer, ganhar musculatura. Que dica você daria para esse cara?
Ele está em qual tamanho dele? Qual, em que momento que ele está?
Ele já validou o negócio, já validou o negócio, já viu que o produto vende, pode ter, sei lá, suas 2, 3, 5, 6 lojas lá, mas,
cara,
agora
primeiro
ele
não
precisa...
perca oportunidade e tenha coragem, não tem jeito, foi assim que eu fiz. Quando a gente teve a ideia de abrir em Portugal, a gente tem unidade em Portugal, né? Tem que ter coragem, bicho. Você acha que não ouvi? Pô, mas Portugal, os caras, pô, será que vai dar certo lá? 10 mil quilômetros do Rio de Janeiro, a culinária portuguesa é diferente, português é bronco, português é desconfiado. Você acha que não ouvi isso, cara? É que assim, se eu for ouvir todas os obstáculos que virão, eu não faço nada, eu fico parado. Então, assim, tenha coragem e não perca oportunidade. Eu vou contar um case aqui, eu vou sei que está acabando o tempo, mas vou contar um case aqui interessantíssimo e não vou dizer os nomes por questões óbvias, tá? Mas, em 2019, quando a gente cria a Pizza do Rão, a gente cria porque um franqueado nosso, ele tinha pensado em abrir uma pizza. E quando eu escutei isso, ele era multifranqueado nosso, eu olhei e falei, opa, perigo, perigo. Esse cara que investe em mim, vai investir em outra coisa, sendo meu franqueado, deixa eu entender. Fulano, cara, como assim pizza? Ah, não, tô precisando abrir a pizza. Não, vamos a pizza do Rão. A pizza do Rão nasce mais ou menos desta oportunidade. E essa pizza hoje, ela vale algumas dezenas de milhões de reais. Pegou esse ponto?
Sim.
Vamos para um paralelo. Dois grupos, que não vou falar quem, obviamente. Um amigo, um se tornou amigo, o outro até conheço e respeito. Ele tinha uma franquia X, multifranqueado X dessa franquia. E ele chega pro franqueador e fala, cara, tô pensando em abrir um negócio, vou falar qual é o negócio, que pode ser que pegue. Mas tô pensando em abrir um negócio em tal lugar que vai ser um fenômeno. Vamos? Ele chamou o franqueador dele. E o franqueador fala assim, não, acho que você vai ficar grande demais. Aí ele, puta, certeza, cara, tem. Bom, então, beleza. Ele foi abrir o dele, criou uma nova marca.
Já até sei qual,
esta
já.
Marca é 3 vezes maior do que aquela que era originalmente dele. Ou seja, é o mesmo caso. Só que eu não deixei a oportunidade passar. Eu fui lá e fiz o meu negócio e hoje a empresa vale algumas dezenas de milhões de reais a mais. O outro deixou a oportunidade passar e hoje essa empresa é 3 vezes maior que a dele. Você acha que ele se arrependeu? Eu tenho certeza que ele se arrependeu.
Absoluta certeza.
Não perca a oportunidade e tenha coragem.
Cara, golaço. Para finalizar, Queria que você desse um recado bem direto assim, porque vou te contar, com certeza você já ouviu falar isso, né? Muita gente acha doido, né, cara? Você sabe disso, né?
Me acha doido ou acha
Te
churrão doido? Ah, me
acha
acha
doido,
doido.
te acha muito doido, assim. Você
Tá.
vai conversar, as conversas cara, ele tem muito peito, mano. Porque tu sai fazendo, você sai criando, e assim, tá dando certo, né? A
Sim.
verdade é que faz. Mas muita gente te acha muito doido. Você acha que isso é uma característica muito sua e de desbravando, porque você falou, pegar a oportunidade. E você acha que, na verdade, é esse teu diferencial, assim, cara?
Cara, eu preciso trazer para essa conversa outras pessoas que me ajudaram a ser doido, tá? Ninguém é doido sozinho. Então eu tenho meu
Tá.
irmão, eu tenho meu time, tenho pessoas que são chaves. Mas vou trazer para mim essa resposta, vou personalizar essa resposta. E, cara, de coração que eu acredito, tá? Brother, eu fui pai aos 17 anos, irmão. Não tem nada mais difícil que isso. Então tudo que vem depois disso, eu janto com farofa. Então, cara, ter 17 anos sem um puto no bolso, com todas as dificuldades e pensamentos e inseguranças daquela época, cara, eu pego hoje, cara, com 40, com algum dinheiro no bolso, com uma empresa consolidada, porra, não tenho medo de nada, brother. Não tenho medo de absolutamente nada. E que vem, a gente mata no peito e sai jogando. Não dobro meu joelho, não derramo uma lágrima, meu trabalho, bicho. E eu acho que não tem nada que aguente 24 horas de trabalho, 18 horas de trabalho. Então, trabalhe, não tenha medo, coragem. Se não der certo a primeira, vai dar certo a segunda. Alguma hora tem que dar certo, mano. Tem que dar. O Edu Lira falou uma coisa uma vez na palestra dele que eu adorei, que é. Vou falar um palavrãozinho aqui, mas.
Manda ver.
Vai que vai, porra. Vai que vai, porra. Não tem opção. Não tem plano B. Tem que dar certo e vai dar certo. Se você. Todas as moléculas do seu corpo acreditarem nisso, é o primeiro caminho para a coisa acontecer. E eu. Todas as minhas moléculas acreditam no que eu faço. Então é isso. E eu tenho verdade, né? Então é isso.
Cara, golaço. Isso vai dar um puta corte, hein? Muito bom, cara. Cara, Guilherme, o papo foi ótimo, foi muito maneiro te conhecer, principalmente conhecer o Rão de uma forma geral. Mais uma vez, parabéns por tudo, principalmente porque, cara, a marca Carioca, eu gosto muito disso. O Rio, ele é muito negligenciado, ele é muito diminuído e a gente tem tanto empresário foda aqui, cara, e com você conseguir levar a marca Rão pro mundo, cara, também é um tempo muito bom nosso, sabe, dos
Legal.
empresários começarem aqui. Parabéns. Quer deixar suas redes sociais? Por favor, eu já sigo esse cara. Segue ele porque é muito maneiro. Ele leva caixinha de pergunta, é maneiro.
Guilherme Lemox, porque Lemox que é X, né? Então, porque multiplica, né? E também porque tinha Lemos, né? Então, Guilherme Lemox, no Instagram. Eu tô no LinkedIn, mas, cara, eu tenho uma galera que mexe nas minhas redes, cara. Então, eu não sei exatamente aqui os nomes não. Mas por que tu vai me achar, cara? Bota Rão que tu vai me achar aí em algum canto.
Boa. E Rão, cara, aí tu tem que jogar vários Rão lá, que
Ah,
tem vários Rão.
tem uma porrada de Rão por aí, cara. Tem uns 20 pelo menos aí.
Boa. O meu você já conhece, Dario Underline Pérez, no Instagram e LinkedIn também. Não deixa de curtir e compartilhar aqui o podcast. Manda para aí para todo mundo que você conhece, manda para a galera de food, manda para a galera que quer criar grupo econômico, cara, porque eu acho que o Guilherme fez aqui é, na verdade, conseguir consolidar negócio, que eu acho que foi o grande shift de só ser uma marca de food para realmente ser um grupo econômico que tem valor de mercado, né, cara?
É isso. Perfeito.
Boa. Tamo junto, até a próxima.